Mentira. Não estamos em ano novo ainda.
Ainda não, tá quase.
Estamos em 2011, 2020. 2011. Por que eu falei 2011?
2011.
E 2020. Calma, não tá tão atrasado assim. E esse é mais um EDublinCast pra vocês.
Sim!
A gente tá na semana do Dia das Ações de Graças, Thanksgiving.
Thanksgiving.
Ah, Thanksgiving.
Olha aí, vocês são... Bom, a gente vai falar já pelo que você é grato, mas... Ou não, porque...
A gente vai? Aquelas...
Hoje a gente tá pra falar de coisa que irrita, coisa que brasileiro faz, que irrita os irlandeses. Quem tá falando com vocês aqui é o Edu Jean Sante, seu host, junto com meus outros co-hosts. Quem tá aqui comigo?
Nini.
E a Má, diretamente do quarto com o Danone, que não gostou do grito que eu dei no começo.
Tá certo.
Perdoa, bebê.
Eu tô mastigando, gente, mas faz parte, porque a gente grava na hora da janta, entendeu? Isso. Você deve estar assistindo ou ouvindo a gente na hora da janta também.
Ou não.
E essa é uma pergunta que a gente sempre deixa, né? Como é que você ouve o podcast? Manda pra gente uma fotinha do momento que você tá, se for oportuno, se não for, não mande.
Manda também!
Pode mandar, mas não precisa ser público, pode ser no privado.
Manda lá no nosso WhatsApp, aliás, não em qualquer lugar.
Sim, a gente inclusive recebeu algumas fotinhas muito queridas do pessoal mostrando o que eles estavam fazendo enquanto ouviam o nosso EDublinCast.
353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731.
Mostra aqui, pode mostrar aí qual que é.
Sim, ó, eu escolhi uma aqui, é da Mari. Ela mandou um áudio junto até, então vou tocar o áudio dela junto aqui pra gente ouvir.
Vamos lá. Oi, pessoal do EDublin, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu tô mandando essa mensagem pra dizer que eu gosto muito do podcast de vocês. Já mandei mensagem às vezes, né? Mas eu queria dizer que hoje eu tava correndo, ouvindo vocês. É raro eu correr de noite, mas hoje eu não tive tempo, daí eu resolvi correr, mesmo com chuva aqui em São Paulo essa semana. Tá muito chuvoso, eu falei, não, eu preciso correr pra desestressar, né, dessa pandemia. E eu senti uma energia muito boa, eu vi a chuva, eu tava correndo super bem. E eu me senti na Irlanda, eu já fiz intercâmbio uma vez, tô com planos de voltar no ano que vem. E eu senti uma energia muito boa vindo o último podcast com a Mia Alves. Eu até falei, ah, vou tirar uma foto pra mandar pra eles, né? Eu tirei essas fotos que estão um pouco desfocadas, porque eu corro com meu segundo celular pra caso seja roubada, né? Já aconteceu várias vezes. E quando eu tava terminando de ouvir o podcast, já tava aqui em casa, vocês pediram pra mandar foto, marcar, e eu já fiz isso. E eu só queria agradecer pelos esses momentos que meio que fugi, né, do que a gente tá passando hoje, mas tá sendo muito bom porque é uma energia muito positiva e eu fico muito feliz por causa disso. E espero um dia encontrar vocês quando eu estiver aí na Irlanda. Espero que dê tudo certo. É isso, um beijão e parabéns pelo trabalho e por tudo.
Olha aí.
Adorei essa mensagem.
Que lindeza! Eu amei!
Eu achei muito legal. E ó, já... Como é que ela chama?
Mari.
Mari, querida.
Mari, já parabéns que você tá correndo na chuva pra não deixar de correr. Porque tem gente que fala, ia arrumar uma desculpa, né? Ah não, tá Sim. chuva, tá frio e não ia correr não.
Gente, a Mari correu de máscara. Olha só que empenhada.
Muito bem.
Olha aí, de máscara, na chuva, já aquela aguinha gelada na cara, mas por quê? Quer fazer exercício, quer sair, eu achei super legal, gostei da mensagem, gostei da atitude dela de...
Também.
Não se desistir por conta do clima, porque é um fator que a gente não tem controle, tem que enfrentar mesmo. E muito bom, Mari. Muito obrigado.
Adorei também, Mari. Linda demais. Continua assim mesmo. Muito legal ouvir sua mensagem e ver suas fotinhos.
Isso aí. E olha só que Brasil, né, gente? Um segundo celular pra caso for assaltado.
Ô, gente.
Ai, Mari. Te entendo.
Pois é, pois é. E tem mais um recadinho, gente, que essa semana, que é a semana de ação de graças, que o Nini falou, né? Aliás, vou perguntar pelo que ele é grato já já. A gente tem o nosso Green Friday. O que, que é o Green Friday, Má?
Green Friday são promoções sensacilindas, exclusivíssimas, que vão durar por horas limitadíssimas. Eu tô super no superlativo hoje, como vocês já repararam, que vão começar nessa quinta-feira agora. Então, se você tá ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, amanhã já tem promoção. Promoção no ar. Se você tá vendo ele tarde demais, poxa, que pena.
Ah. Só 2 dias, aliás, de promoção, hein?
2 dias, a gente tem que correr.
Pois é, se beneficia quem se adianta, né?
Exato. Todo mundo,
já tem aquela frase lá, quem cedo ouve podcast se beneficia, né? Como é que é? Deus ajuda quem ouve podcast cedo.
Exata. É uma, né, inclusive um ditado popular muito conhecido, que Deus ajuda quem cedo ouve o podcast. Então, se você quiser saber mais, é só entrar no link que tem aqui na bio. A gente tá com 3 pacotes lindos, Economy, Business e First Class, como nos aviões, não é mesmo? Então, entra lá pra você conferir tudo que tá disponível pra vocês e veja qual pacote se encaixa melhor nos planos que vocês têm e garante logo.
Gosto de primeira classe, hein?
Né?
Coisa não é pouca
fina.
Coisa, né?
Coisa fina.
Não é preço de passagem de primeira classe, não, né?
Não é. Tá bem mais acessível.
Que eu gosto de promoção. Eu já peguei uma promoção já do Black Friday maravilhosa, de um vinil.
Verdade. Mandou aqui pra Irlanda. Mentira, foi outro.
Quero promoções tão boas quanto nesse Dublin.
Olha aí. É isso aí. Isso é uma coisa boa que o Nino tá falando aí. Por quê? O pessoal fica achando que a gente vai estar dando golpe. Aqui não tem golpe, não. Aqui tá realmente puta de um Black Friday foda, descontão.
Nossa, tá mesmo.
É.
Cara, entra lá que você vai ver. Tem o link aí na descrição, tem o link... Se você for lá no Stories, deve ter a raça pra cima que vai ter. Se você entrar na... Qualquer lugar que você entrar aí, nossa, aí vai ter algum lugar que vai ter chamada. No site do Dublin vai ter uma chamada. Procura Green Friday Dublin, que você vai achar também na internet. E dá uma olhada nos descontos, vale muito a pena. Pacotão pra você começar 2021 já voando.
Preparadíssimo.
Aliás, pode começar agora em dezembro, né? Antes do Natal, já voando.
Uhum. Vamos voar, subir.
É, mas aí, por falar em voar, a gente tem que pensar agora, né? A gente tá falando aqui sobre coisas que agradam os brasileiros, mas tem coisas que não agradam os irlandeses que os brasileiros fazem. Olha aí como é que foi essa ponte, hein, construída.
Mano, as suas pontes, Edu.
Polêmica!
Realmente.
Né?
Ai, socorro. Sim, a gente vai falar, então, hoje sobre algumas coisas que a gente já notou, né? Que a gente já tá aqui faz o quê? Mais de 10 anos aí, eu e Edu juntos, já tem 20 e tantos anos de Irlanda juntando os dois. Mas a gente, claro, a gente nota, a gente vai ouvindo falar, a gente ouve nossos amigos comentar.
Já que vocês já fizeram alguma, né?
Né? Pode ser, inclusive, que a gente tenha aprendido do jeito mais difícil. Mas antes da gente começar a falar dessas coisas, o que eu queria falar pro pessoal é que o que a gente vai fazer agora é uma generalização, né? A gente tá brincando, a gente tá falando de coisas genéricas, né? Mas não é verdade que todos os brasileiros são assim.
É sim, verdade.
Para, Edu! Para de causar! Não é verdade que todos os brasileiros são assim, nem que todos os irlandeses se irritam com essas coisas, entendeu? Então, assim, a gente tá brincando, é pra ser leve, mas, né, são coisas que acontecem, a gente já viu acontecer, e por isso a gente vai comentar sobre elas. Não levem a ferro e fogo, por favor. Como diriam aqui, leve com uma, ouça com uma pitada de sal.
Como diria o Sonzinho Chororó, a ferro.
Ah, lá vem, nem consegue, ó.
Bom, amar depois de passar os panos quentes dela,
que
isso aí é outra coisa que brasileiro faz que irrita o irlandês, passar panos quentes.
Eu passo pano quente mesmo.
Mas tem uma coisa a ver com isso aí que a gente vai falar já. Mas vamos começar, porque a gente já tá atrasado. E pra variar, estar atrasado é uma coisa muito comum dos brasileiros. E que irrita não só os irlandeses, mas irrita o europeu em geral, né? Mas os irlandeses também. Os irlandeses que são acostumados aí, trabalho, o pessoal que... Né? A gente tá falando irlandês, gente, que como a Má falou, tá generalizando, tudo bem. Mas essa coisa de horário, eu nunca vi. Quando toda vez que fala que é brasileiro, você pode botar meia hora pra mais, uma hora. E se for nosso amigo Dan, põe 3 horas a mais.
Ah, meu Deus.
Não entrou nessa. Mas é engraçado, porque eu acho que não é nem só que a gente não respeita horários, mas é que eles são muito pontuais, aquelas assim, né?
Mas sabe que... Você acha que o irlandês em si, eles, o irlandês é pontual ou é mais o europeu como um todo e aí o irlandês acabou na média levando uma melhora aí?
Ah, não sei dizer, na verdade, sobre todos os europeus, assim.
E mesmo generalizando.
É, mesmo generalizando. É porque eu não conheço muita gente de muita nacionalidade, na verdade. Mas os que eu conheço são bem pontuais, assim. Não sei.
É, eu, no geral, assim, eu acho que os europeus são mais pontuais que nós. Mas eu não realmente não sei falar se seria na Europa toda, né? Mas britânicos têm essa fama, né?
Na minha experiência de trabalho na Irlanda, em 12 anos aqui que eu tô aqui trabalhando, em escritório e tal, trabalhei com escritório só de irlandês, trabalhei com escritório que era um mix de nacionalidades. Realmente, o irlandês nesse ambiente é pontual. Mas tem muito também da cultura da empresa e tal, né? Mas eu acho que faz sentido porque é uma coisa, se a gente for pegar aqui uma coisa, um ambiente pessoal, né? Sei lá, você vai fazer uma festinha, você fala assim, pessoal, a gente vai fazer uma janta lá em casa às 7. Às 7, no máximo 7:08, o irlandês vai estar lá.
É, com certeza.
O brasileiro, às 7, ele vai estar indo tomar banho.
Exato.
Vai mandar uma mensagem no zap falando assim, já tô indo.
É.
Quando ele estiver pegando o busão ainda e vai levar mais 1:20 pra chegar.
É.
Ai, gente, já fiz isso, já.
Porque vai passar uma off-license pra pegar vinho.
É, não, isso é muito verdade. E é engraçado, por exemplo, se você faz uma festa aqui e você convida, e, né, a gente no começo ali, você vai fazer uma festa na sua casa, você convida os seus amigos brasileiros e seus amigos gringos. E você fala assim, que vai ser às 8 a festa, porque você não sabe ainda como que eles funcionam e você acha que todo mundo vai chegar às 10 na sua casa, porque, né, os brasileiros chegariam às 10. E aí dá 8 horas, 5 para as 8, já tem o pessoal batendo na sua porta e você nem tomou banho, porque você é brasileiro, você não pensou que ia ter gente lá tão cedo. Então, sim, é uma realidade.
Ainda tem aquela pessoa lá que chega às 10, sei lá, você marca às 8, a pessoa chega, a maioria chega às 9, vamos supor. Mas sempre tem um ou outro, assim, que chega, tipo, 10 e meia e traz uma pessoa desconhecida ainda, sabe, junto.
Típico, é. Típico. Trouxe meu brother.
É, nem avisou. Nini adora.
Isso é uma coisa que vocês vão entender conforme vocês vão experienciando, né, a vida aqui na Irlanda, mas reparem nessas coisas aí. Tem uma outra coisa, mas o que é outra coisa que deixa os irlandeses putos aí que a gente faz?
Meu, tem uma coisa que é muito engraçada e que realmente, assim, você não é muito disso, mas puta, eu vou, sou culpada. Que é o fato de que a gente responde tudo com uma história.
Sei bem.
Então, sabe aquela coisa de você perguntar assim, e aí, tudo bem? E aí a pessoa, ah, mais ou menos, acordei hoje, perdi o bus, tava a maior chuva, aí meu pé molhou, cheguei no trabalho, tive que colocar minha meia no aquecedor, sabe? Começa a contar a história inteira. E tipo, os irlandeses assim, e aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo. E acabou.
A gente gravou com a Lídia em uns episódios anteriores de coisas que os irlandeses acham estranho que os brasileiros fazem. E a gente comentou sobre isso num dos tópicos. E ela disse que ela percebe muito isso, assim, nos brasileiros, sabe? Porque às vezes a gente faz e é meio natural, né? Mas ela disse que ela é muito notável, assim, pra ela, que a gente faz muito isso.
Eu diria mais. Eu culparia mesmo a gente aí de... É claro, é cultural, mas é de não saber fazer pergunta, não saber falar.
Como assim?
A gente não sabe. A gente quer contar uma história pra tudo porque a gente acha que a gente é exclusivo. A gente acha que nossa história, ninguém passou por ela. E aí tem que ser exclusivo, tem que ser... Ah, porque no meu caso... E aí a pessoa vai lá e vomita a história dela.
Será que é ser exclusivo ou será que tem um pouco de ser meio oversharer, assim?
É tudo, né?
Sabe, porque tipo... Eu não sei como que chama oversharer em português, mas são pessoas que...
Fala demais, fala mais do que deve.
Que compartilham muito, E eu era muito oversharer, depois eu melhorei bastante com o passar dos anos. Mas assim, a gente tem mania, as pessoas contam a vida, você chega e a pessoa conta a vida.
Tem dois cenários, ó, vou colocar os dois cenários. Um deles é o que você falou, realmente, se a pessoa tá tudo bem, a pessoa fala, então, né, aí começa a contar. Mas tem gente que, por exemplo, abre o caixinha de pergunta, ou a gente vê mesmo quando a gente fazia os workshops do Dublin Pro, que era físico, até que nessas últimas a gente fez, não foi tanto, mas aconteceu muito na primeira edição, na segunda, que dava o microfone pra pessoa perguntar, que era mais gente, né, 150 pessoas e tal. E no XP também aconteceu isso, quando tinha, no comecinho, né, que a gente não sabia disso, a gente aprendeu depois. Dava o microfone pra pessoa fazer a pergunta. Pra quê? A pessoa falava assim, então, é que pra mim é o seguinte, que lá na firma que eu trabalho, e aí começa a contar uma história. E aí no final ela fala assim, então eu queria saber como é que faz aí pra renovar o visto. Aí você, caralho, por que você não perguntou como é que renova o visto? Por que você teve que contar a história da sua firma, o que aconteceu com todo mundo lá? Que cacete. E aí, isso é um problema porque você atrasa a vida de todo mundo que tá lá, porque você simplesmente roubou a cena, você levou 25 minutos pra fazer uma pergunta de 3, e aí as pessoas não vão ter mais tempo de fazer pergunta, porque realmente era um tempo curto, e esse pra mim é o mais desesperador, que me irrita também junto com os irlandeses, é esse ponto aí. E aí tem um outro que é o que você falou mesmo, que é do lado pessoal, é esse lado eu não manjo muito.
É, esse exemplo aí da pergunta, eu acho que é um pouco diferente, assim, disso, de você compartilhar muito depois do tudo bem. Você enrolar demais, assim, sabe?
É.
Às vezes eu faço isso no e-mail. Vamos ser bem realistas, assim, tipo, responder um e-mail, em vez de falar, oi, como que faz não sei o quê? Falou, olá, tudo bem, espero que seu dia seja ótimo.
Ai, eu sou assim também.
Mas isso é ser educado, é diferente.
Não, mas aí é tipo, ah, você é referente à sua pergunta, blá, blá, blá. Mas eu poderia responder assim, clique ali. Simplesmente.
Mas é engraçado que isso acontece, você percebe assim, né, tem situações e situações, mas várias vezes que isso acontece com a gente, seja no WhatsApp ou por e-mail, as pessoas acham que eu sou bravo, né, que eu sou rude, e aí, tipo, é o que você falou, tipo, alguém mandou uma pergunta pra gente recente aí do quanto tempo que vale o Dublin Pro, o Edu Pro, depois que você compra, né, quanto tempo ele é válido? Aí eu respondi, 1 ano.
Uhum.
Mas se fosse qualquer outra pessoa da equipe, responderia, olá,
oi,
fulano,
lindeza.
Que legal que você está na Edu Pro.
É verdade.
O que você está achando?
A gente sempre responde assim.
Quais são os objetivos? E aí, sim, por falar nisso, a pergunta que você mandou, a resposta é 365 dias.
Por isso,
tá? Desde a data que você... E aí, essa é aquela resposta longuíssima. E qualquer dúvida a mais, responda. Aí, claro que ela vai responder mais, que ele achou que você abriu a porteira pra fazer a pergunta. Então, vem mesmo.
Mas isso aí cai bem no negócio que você falou do evento lá. Porque, por exemplo, Imagina você vai responder as perguntas do seu box do Instagram. Se você for responder com muitos detalhes, você vai responder 5 perguntas. Se você for responder direto, você vai responder 20.
Vamos falar sobre isso, porque eu abri o box de perguntas no meu Instagram e foi exatamente isso. Tipo, a pessoa me faz uma pergunta e eu assim, meu Deus, eu escrevo tanto. E aí eu fico, demora mais do que se eu fosse responder falando, né? Mas é que eu acho que eu não consigo falar em 15 segundos. Mas é exatamente isso, Nini. E meu Deus do céu, como eu sou meio prolixa mesmo. É, eu falo.
E outra coisa também que muito brasileiro faz, inclusive, guilty, já fiz também, que é você falar assim, ah, tudo bem, tudo bem. Ah, vamos marcar qualquer hora, então, um café, uma cerveja, vamos. Então tá bom. Beijo. E nunca marca.
Isso aqui em casa já virou piada. Quando alguém fala alguma coisa que ninguém quer fazer, a gente fala, vamos marcar. Ah, vamos marcar, aham.
Uhum. Ai, meu Deus. O certo é você falar, vamos marcar um café? Vamos, pode ser na sexta?
É.
Já marca, já.
Já marca de verdade. Porque se você fala vão marcar, você nunca marca. Essa é a realidade.
Mas sabe o que olha aí, eu acho legal que a gente tá... Por que é bom estar nós três aqui nesse podcast, pessoal? Que vocês estão ouvindo aí.
Ai, lá vem.
É que a gente consegue trazer vários exemplos, tanto da vida pessoal, que é o que a Mayumi faz todo dia, e do lado profissional, que são as coisas que eu vejo e que como caga a pessoa. E essa coisa do vão marcar, quantas vezes eu já vi gente perder oportunidade, que era do tipo assim, a pessoa me encontrou em algum lugar, foi em algum evento, ou sei lá, né, vamos falar pré-pandemia, tá? Foi em algum evento, ou a pessoa tava no encontro, tava em alguma palestra, uma gravação... E aí, assim, pô, Edu, eu tô com um projeto tal, 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 ou tô com uma ideia tal, 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 vamos marcar pra falar? Eu falei, tá bom. Aí a pessoa, ela fez exatamente isso, ela, vamos marcar, e ela nunca mais manda mensagem, nunca mais fez mais nada. E ela tá perdendo a oportunidade. E às vezes acontece em várias situações, tipo, ah, eu falei com fulano de tal, lá num evento, sei lá, te gravou um vídeo.
Uhum.
Aí a pessoa, pô, eu queria também aproveitar e fazer tal coisa. E beleza, então vamos marcar. Aí a pessoa acha que o quê? Que a responsabilidade de quem marcar? Se ela que tá interessada, ela tem que ir lá marcar.
É.
E ela esquece ou fica nesse, vamos ver, né? Ah, então tá, a gente marca. E nunca mais marca. E aí perde. E acabou. Porque aí já ficou tarde demais, aí já perdeu o timing, às vezes já não é mais interessante aquela conversa, enfim. Então é pro tanto ambiente pessoal como profissional.
É, você pode perder um networking importante, né?
É verdade. Então, tem que tomar cuidado com o vão marcar, porque às vezes é a hora de você marcar. Tipo, now or never, agora ou nunca. Então não dá pra ficar no vão marcar sempre. Gostei desse exemplo,
Du. Ó, quando a gente dá a dica lá na imersão do EduPro, eu falo pras pessoas, né, fazerem contato. A gente ajuda, né, as pessoas. Como é que elas fazem contato com potenciais hiring managers com networking e tal.
Uhum.
E aí, não pode, erro capital, tá? Você marcar, mandar essa mensagem e no final deixar assim, ah, vamos marcar qualquer coisa, assim, de falar. Não, você bota uma data. Como que tá sua agenda essa semana?
É.
Estou disponível de manhã, dos horários X aos horários Y. Me avisa qual o melhor horário pra você, que eu ajusto na minha agenda e eu já mando pra você um convite. E é isso, sabe? Deixa uma call to action muito direcionada pra você não ter esse problema de vamos marcar.
Uhum.
E a vida pessoal é a mesma coisa, né? Já abre a sua agendinha ali e já fala pra pessoa o dia, já.
Sim. Sim, com certeza.
Nossa, eu lembrei da minha dentista agora, ela é muito assim. Outro dia eu encontrei ela no mercado, e aí eu tava tentando fugir dela, né, na verdade.
Beijo pra doutora Elza.
Beijo pra ela. Ela já falou assim, ah, já vamos marcar. Ela dentro do mercado marcou um horário pra mim.
Olha isso.
Tirou a agenda da bolsa e marcou.
Aí é outro patamar já.
É, mas todo dentista é bom por isso, porque o dentista que já agenda a próxima limpeza é o dentista que tá ganhando dinheiro.
É, quando eu vou lá, ela agenda pro ano seguinte, que ela sabe que eu vou no Brasil.
É verdade.
Aí tá certa ela. Quem tá rico agora? Quem tá dando risada aí? É ela
tá lá.
É, gente.
Com certeza. Ô, Du, e por falar nessa coisa, né, que você tava falando enfim, que eu e Nini, a gente traz o lado mais pessoal e você traz o lado mais profissional, e as pessoas que misturam pessoal com profissional? Vocês acham que isso é uma coisa que brasileiro também faz muito?
Eu acho que mais do que isso, acho que o brasileiro leva muito pelo lado pessoal, mais do que misturar. O que vocês acham?
Eu concordo também. Às vezes você precisa dar feedback e a pessoa... geralmente é nessa parte, né, na verdade, de dar feedback. Quando você vai dar o feedback e não é um feedback muito bom, a pessoa fica mais sentida, assim, né, não sei.
Demais.
Não só, mas em geral, assim, né? Ou às vezes, que nem o Du falou, se você faz uma pergunta e a pessoa responde com uma palavra porque ela tá sendo objetiva ou porque ela tá sem tempo de ficar enrolando, e você já leva pro lado pessoal achando que a pessoa foi grossa. Então, acontece bastante isso mesmo.
Então, tanto que inventaram uma técnica merda, que eu não sei se é alguém do Brasil que inventou isso, mas é a pior técnica que existe, tá, gente? Não façam, que é a do sanduíche para dar feedback. Que é você falar uma coisa boa, dar um tapa e falar outra coisa boa depois. Pra que isso? Tipo, você tá falando com o nenê? Porra, fala o que você tem que falar. Só que você tem que falar de forma, né, seja objetivo, traga exemplos.
Você errou aquilo, mas você é uma ótima profissional. Mas dessa vez...
É, tipo, olha, eu queria dizer que você é excelente, adoro você. Você fez uma cagadinha aqui bem forte, tá? É, mas, Wanda, você é uma excelente profissional. Estamos muito contentes com o seu trabalho aqui na nossa equipe. Porra, fala o que aconteceu. E eu sei que tem gente que realmente não consegue, assim, leva pelo pessoal mesmo, assim, tipo, nossa, a pessoa me odeia. E acontece, às vezes, como a gente tava brincando aqui das caixinhas de pergunta, que se é mais sucinta a resposta, eu consigo ajudar mais gente, porque esse tempo que eu vou parar pra responder, uma hora que seja do meu dia pra responder, eu respondo mais gente se eu for responder tudo bonitinho e gastar 20 minutos por resposta e gastar, se responder só 5.
Sim.
Uhum. Então, às vezes a pessoa fica assim, nossa, que grosso, não precisava disso.
Sério?
Não precisava ser assim. Eu, porra, então... Cacete, você quer uma resposta longa? Eu vou te mandar um link da Wikipedia da próxima vez e você vai ter uma resposta longa.
Às vezes já vem um pouco de folga, né? Eu sou bem folgado, assim.
Que nem uma pessoa que perguntou lá do mestrado, né? Como é que tem mestrado na Irlanda? Eu falei...
Tem.
Olha, se você jogar no... Entra no nosso site, escreve mestrado. Vai aparecer um monte de link já, de artigo, de coisa. E é isso, assim. A pessoa, às vezes, não consegue fazer essa... Se ela não consegue fazer isso, ela não vai conseguir fazer um mestrado. Tá aí já a resposta. Se você não conseguiu fazer uma busca, você não está apto a fazer um mestrado. Essa é a minha conclusão.
Edu, só pra encerrar esse, né, esse tema, você acha que os irlandeses realmente eles veem muito isso nos brasileiros, assim, no ambiente de trabalho, que a gente mistura pessoal com profissional?
Mistura, porque o que acontece? Ambiente de. Tem uma outra coisa que acontece na forma de se trabalhar, que é o irlandês geralmente trabalha muito focado. Eles entram e começam a trabalhar, eles não ficam abrindo vídeo de YouTube, a não ser que eles estejam no horário de almoço, algum break, né, que eles têm que fazer. Mas eu tô falando com experiência de 12 anos trabalhando em um monte de empresa, tá? E com muito profissional de muita área e muito irlandês, quando é um escritório só de irlandês, a galera sempre trabalha, sempre trabalha.
Uhum.
Aí deu hora de ir embora, caiu a caneta, vai embora. É isso, sabe? A gente tem muito essa coisa de conversinha de corredor, ficar sentado, conversando, vai tomar um café, conta um monte de história, aí tá trabalhando, aí abre um link não sei de onde, aí abre o Instagram, aí não sei o que, assiste um videozinho, aí assiste um Reels, aí quer mandar o Reels pro amigo, aí o amigo assiste, aí vai na mesa do colega, aí fica todo mundo assistindo. E fica fluindo essa coisa de não fazer nada profissional. E essa mistura que eu digo também afeta, né? Porque é de ambiente de trabalho, isso é muito... No Brasil é muito normal isso. Aí as pessoas dizem que trabalham pra caralho, né? Trabalham 20 horas por dia, mas elas estão 10 dessas 20 vendo vídeo do YouTube, fazendo de forma genérica, tá? De forma generalizada aqui, tá, gente? Mas eu lembro disso em agência aí no Brasil, né? Muitas vezes que eu ficava até 10 da noite, mas 3 horas desse dia eram de ficar vendo qualquer coisa, ou de ficar conversando. Uma dessas 10 horas eram só de almoço, 1h30, às vezes porque ia tomar um café depois, andar no shopping, né? Porque almoçava na praça de alimentação. Então essa enrolação, toda essa coisa pessoal, é forma de trabalhar, até um pouco da... Enfim, não falando que é certo ou errado, é porque não adianta depois a pessoa fazer isso e falar que ela é uma mega busy e tá super ocupada, sendo que se ela parar pra analisar as horas de trabalho efetivamente, são muito menores. Então é uma questão de você analisar. Você fala, será que eu sou assim? Para e analisa quantas horas você tá fazendo as coisas, quanto você tá se distraindo com coisa que não é trabalho. E aí analisa o coleguinho do lado, o coleguinho irlandês, e me diz se é verdade. Isso é observação, tá? Então pode ser que tenha muito caso que seja diferente.
O nosso episódio virou coisas que os brasileiros fazem que irritam o Edu.
É verdade.
Ai. Muito. Neném, manda uma pra nós, vai.
Por falar em higiene, né, que a gente tava falando do dente todo, do dentista. Tem uma coisa que a gente... Que já é clássica já. A gente já comentou em vários podcasts, em vários vídeos, mas não podia ficar de fora nessa lista. Que todos... A Lídia já disse que acha estranho. A Jess, quando contou, achou abominável. Que é jogar papel higiênico no lixo, gente. Não pode deixar de fora dessa lista.
Papel de cocô.
É. A gente sempre fala disso, né? Porque desde que eu cheguei aqui, a primeira carcada que eu levei do meu pai virtual, meu pai não biológico, que era a house family que eu tava, ele falou, você tem que jogar papel higiênico no lixo, né? Na privada, não no lixo. E eu não tinha entendido aquilo, eu achava que era, sei lá, sabe, não falava inglês direito. E aí ele falou, não, pega o papel que tá no lixo já e joga na privada. Eu, caceta, então tá. E depois a gente reflete e entende que realmente, né, aquele papel cheio de merda, lá por uma semana, tem que ir embora mesmo, ele tem que ir embora mesmo.
E eu descobri, esse negócio me fez lembrar de uma outra coisa que eu descobri que algumas pessoas fazem. Eu queria aproveitar e perguntar pro pessoal ouvindo esse podcast, se quem aí ouvindo esse podcast que tem cachorro principalmente, me conta se vocês pegam o cocô do cachorro de vocês e jogam no vaso e dão descarga. Porque tem gente que faz isso, vocês acreditam? Eu achei super diferenciado.
Não pode ser. Mas sem o plástico, só pega o cocô.
Ah, espero que sim, né?
Pega o cocô, tipo, com um papel higiênico, por exemplo, no caso aqui da Irlanda, que você pode jogar o papel no vaso, e aí você joga no vaso e dá descarga.
Nossa.
Mas onde o cachorro cagou pra você pegar e jogar na privada?
No seu jardim.
Ah, mas pode ser também, é que tem cachorro que é pequenininho, faz cocô no tapetinho, sabe?
E tem, e ou cagou no seu jardim, você ficou e jogou.
Mas no jardim é muito rolê, você sair do jardim pra privada?
É, então, tem que ter uma privada perto, né? Mas
se cai no chão no caminho.
Que tem gente que faz isso aí, mas enfim, né? Não queria desviar muito do assunto, mas...
Eu lembro que o quintal de vocês era um campo minado do Danone, né?
E daqui de casa ainda é.
Não ia dar certo.
Sério? Aqui não, Danone faz, eu pego.
Mas o Danone, ele tem... Quando ele tá comigo, a gente vai pras montanhas, ele caga lá. Aí no mato, a vaca come, porque a vaca caga junto também. Todo mundo caga junto.
Ai, meu Deus.
E depois ele come os cocô, aí quero só ver.
Ah, que dó.
Mas é, aqui em casa, ele caga, eu pego, porque senão... Climão.
É que vocês são urbanos aí, aqui é mato.
Tá no mato.
Aí é mato, é.
Aqui é adubo.
Cocô. Mas enfim, os irlandeses e europeus em geral, com certeza, sempre acharão muito bizarro, nojento e estranho.
Peraí, mas fala essa frase de novo. Puta que pariu. Léo, se tiver como voltar essa frase. Eles em geral, sempre, quase, de vez em quando. Como é que foi
aí? Até me perdi.
Sério? Os irlandeses e europeus em geral, com certeza, sempre acharão muito bizarro, nojento e estranho.
Mapa nos quentes. Warm clots.
O próximo item é uma coisa que a Mar faz muito.
Ai, meu Deus, tô nervosa. Here.
Meu Deus. Que é você encostar nas pessoas, ter mania de dar beijo, sabe? Chega abraçando.
Ai, credo.
Hello, this is my friend.
Ai, oi.
Já chega abraçando como se conhecer. O povo fica duro, assim, nem... Sabe quando você abraça a pessoa com os braços pra baixo, assim, dura?
Uhum.
Eu senti um leve julgamento, tá, da sua pessoa vindo em direção à minha.
Não, é uma coisa fofa.
Aham, uhum. Sei.
Mas posso fazer uma pergunta curiosa? Porque isso é verdade, tá? A gente já falou de algumas vezes aí dessa coisa de abraçar e às vezes tem pessoa que não se sente confortável. É, acho que na maioria, né, deles não se sentem confortáveis com esse over abraço aí de uma vez, né? De chegar dando beijo e tal. Principalmente, eu acredito que é engraçado isso, mas principalmente os homens, porque eles ficam mais tímidos, né? Se uma mulher chega dando beijo e sabe, no, é muito pra eles, é, meu Deus, tá acontecendo aqui.
Né?
Claro que os que já convivem com brasileiros já têm essa coisa, mas aí que vem meu ponto que eu queria perguntar, principalmente pra Mar, ela já conhece muito gringo que tá com brasileiro e brasileiro, se você percebe que às vezes eles quase que forçam isso, assim, é não natural, mas eles fazem.
Sim.
Pode até ser que eles gostem, mas é tipo meio até excessivo, tipo, não sei explicar.
É, não, eu acho que eu sei do que você tá falando, tipo, eles, alguns gringos, né, que já estão acostumados, porque, sei lá, tem relacionamento com brasileiros, alguma coisa assim, e aí tenta ser igual, só que fica forçado, porque não é natural.
É, tipo, você tá, tipo, de manhã, com bafo, você vai dar um oi pra pessoa, op, vai dar um abraço, e você, calma, 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 não precisa abraçar ainda não, tipo,
tipo, já é estranho pra gente, né?
É.
Nini, você gosta de pessoas que encostem?
Não.
Pra falar?
Eu gosto de abraçar as pessoas quando eu conheço, assim, mas eu não gosto, tem gente que fica encostando, sabe? Tipo, pega no seu braço pra conversar com você.
Sim.
Ou encosta na sua perna quando tá conversando, não.
Tipo o Jô Soares que pega na mão do convidado?
Isso. Nossa, horrível.
Mas em minha defesa, eu não sou assim, pode esclarecer pro pessoal ouvindo esse podcast.
Não, só quis dizer que você é muito carinhosa, isso que eu quis dizer.
Eu sou.
Que, tipo, você chega nas pessoas quando você conhece elas, você quer dar um abraço, entendeu? É isso que eu quis dizer.
Sim, eu sou warm.
Você é brother da galera.
Warm. É. Não que você vai exagerar, assim.
Mas eu abraço também. A gente no EWXP, pré-pandemia, a gente fazia isso. Era abraço em todo mundo.
Não, abraçava mesmo. Adoro abraçar. Mas eu não sou de falar encostando nas pessoas, se eu não gosto.
Encosta no rosto, né? Se segura no rosto da pessoa, assim.
Ai, que horrível. É até creepy. Mas, assim, outra coisa que não é exatamente igual, mas é parecido, que também eles acham estranho, é que a gente manda beijo, por exemplo, nas mensagens.
Uhum. Isso eu acho estranho, na verdade. Hoje em dia, pessoas que não... Tipo, primeiro e-mail pra uma pessoa profissional, assim, sei lá. Pessoal, vamos agendar uma reunião pra falar do aspecto, sei lá, do forecast financeiro. Aí a pessoa, tá, então tá, ok, vamos agendar, ok, beijos. Oi? Como assim, sabe? Parece que até quebra o clima de um jeito estranho.
É, abraço eu mando, mas beijo em e-mail de trabalho, não.
É.
Mas tem gente que manda.
É, às vezes você tá mandando pra um colega de trabalho sobre uma reunião, não sei o que lá, que você trabalha na sala do lado, conhece, tá meio mais íntimo, assim, tudo bem, mandar um beijo, não acho que
é
problema.
Não, é, tem caso que caso, mas mas é o que eu falo. Às vezes tem, tipo, esse negócio... Às vezes é um beijão, manda um beijão, beijinhos, manda vários beijos em vários tons diferentes até. Tipo, é meio realmente uma assinatura.
Sim, é verdade. E rola muito isso. E eu, isso é até engraçado, porque algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, que namoram... gringos que namoram pessoas do Brasil, né? E aí vem que, tipo, o namorado... Por exemplo, a menina que namora um menino brasileiro. A menina irlandesa. E aí vê o namorado mandando beijo pras amigas, acha super esquisito.
É verdade.
Tipo, acho. Por que você tá mandando beijo pras suas amigas?
É, fala como assim você tá mandando beijo
tá
já.
Tá me traindo.
É, que isso.
E, mas aí é engraçado, porque por conta de mandar beijo, aí a nossa nova geração que se comunica por emojis, manda aquele beijinho, que é o emojizinho com a boquinha, com o coraçãozinho.
Eu mando.
Sabe o beijinho do coração?
Esse é quando não tem coração, eu fico bravo.
Você fica bravo?
Eu não gosto. Ai, beijinho sem coração nem existe. Falso. Eu nunca nem usei emoji de beijinho sem coração.
Não, usa. É normal, assim. Manda um beijo. Então tá, gente, um beijo. Aí manda um beijinho com um coraçãozinho ali, aquele lá.
Sim. Isso.
Só que aí você meio que... Você tira a força do beijo, né? Porque o beijo de coração, pra quem que você vai mandar? Você manda pra todo mundo? O que que você manda pro esposo, pra esposa, pro namorado, pra namorada?
Ah, manda um coração enfeitado com laço, quando eu amo a pessoa.
Com um laço?
Ah, essa nunca me mandou nenhum coração enfeitado com laço. Aff.
É que ele não te ama.
Ou coração brilhante.
Não me ama.
Ou coração com brilho. Aí depende do meu humor.
Ah, o coração com brilho, eu sou overuser. Eu uso demais o coração com brilho em volta, porque pra mim é tipo amor e luz. Então eu acho que tem tudo a ver comigo e eu fico mandando. Ah.
Mas aí você manda pra todo mundo? Tipo, seus amigos, clientes, você manda?
Aham, sim, então, porque é amor e luz.
Aí a hora que você arrumar um namorado, como é que você vai fazer? Você manda qual coração pra ele?
O do laço, porque quer dizer que...
Porque tá presenteando o coração pra pessoa, embrulhada no laço.
Ah, tem isso de presentear o coração, então?
Tem presente ao coração, aparentemente. Mas é, eu uso um pouco demais.
Bom, é isso, a gente overusa o coração. Acho que mudou esse aspecto que irrita os irlandeses, inclusive. Eu não sei se irrita, acho que eles acham estranho nesse caso.
Eles devem
assim,
achar.
Eles tomam um sustinho.
É muito amorzinho, eu acho, pro gosto deles.
Imagina, você acabou de conhecer o boy, aí você vai mandando um coraçãozinho, já parece que tá rolando uma coisa muito mais intensa.
Ah, eu prefiro já mandar coração logo de cara, que é pra não ficar, sabe, criando coisa, porque como eu mando muito coração, imagina se eu nunca mando, eu conheço um boy, aí eu nunca mando um coração. Aí, de repente, um dia, sem querer, eu mando um coração, porque eu tô acostumada a mandar coração pra todo mundo. O menino vai achar,
entendi,
que eu amo ele. Então é melhor mandar logo de cara.
Tira a expectativa já mandando coração de cara.
Exato, é melhor mandar logo de cara pra ele ver que é meu jeito, entendeu? Eu recomendo isso pra todo mundo.
Já, olha, conhecer um boy, ser Nini, Má, quem for, conhece o boy, já solta um eu te amo.
É.
Porque isso. Não tem erro. Se um dia você realmente amar...
Já tira do caminho.
Aí não tem erro.
É, já tira do caminho, já, ó, é isso aí. Imagina.
Muito amor, muita luz, né? Manda amor e luz, que é luz, quebra o clima de romântico, né? Muito amor e luz, e luz.
E luz, pronto.
A pessoa já fica... Até porque a gente não sabe falar não. Tá aí, ó.
Outra coisa.
Mais uma coisa que incomoda os irlandeses. A gente não sabe falar não.
Não sabe, difícil. Aliás, a gente não sabe falar não, mas a gente quer falar não e a gente sofre demais.
Ai, nossa senhora.
O brasileiro sofre porque não sabe falar não.
É verdade. Eu sou... Olha, eu posso dizer que eu participo desse grupo de pessoas que se sentem mal e tristes porque não sabem falar não.
Tem até um ritmo musical aí de chama sofrência, que é a pessoa que não sabe falar não. Então, falar não é difícil porque as pessoas não conseguem em ambiente nem profissional, nem... Porque o chefe pede um negócio, a pessoa fala que sim. Aí a pessoa se acumula de tarefa, ela começa a ficar com muita tarefa, e ela depois se perde, fica triste, e não sabe o que tá acontecendo.
Você tá me narrando, Edu.
Só que ela descobre lá atrás que ela tinha que ter falado não, mas a pessoa tem medo de falar não também. Então ela fica com medo de falar, acha que vai ser julgada, que vão odiar ela, que vai ser demitida. E não, o não é um respeito ao seu tempo, é um respeito à sua prioridade, e não tem nada de errado falar não. Então as pessoas têm que se acostumar a respeitar o próprio tempo.
Com certeza. E é importante, inclusive eu tenho uma live salva lá no meu perfil falando sobre a importância de saber dizer não.
Verdade.
Então, recomendo aí pro pessoal assistir essa live, que tá bem legal, porque realmente é uma coisa importante, é uma habilidade importante da gente desenvolver, da gente aprender. A gente tem que saber falar não pra algumas coisas, pra poder falar sim pras coisas que realmente importam.
Nini, o que, que é mais difícil pra você falar não?
Eu não sei, eu acho que as pessoas confiam muito, assim, não é confiam a palavra.
Esperam.
Elas confiam que eu vá conseguir fazer, por exemplo, sabe? E aí eu não quero desapontar a pessoa, entendeu? E aí eu falo sim, porque uma coisa que eu saberia fazer, por exemplo, sabe? Mas, tipo, vai me atrapalhar um pouco? Talvez, mas...
Bastante.
Não sei explicar. Mas eu não sei. Mas, por exemplo, quando eu tinha muito frila, às vezes a pessoa me mandava o freela, eu não falava não, porque eu achava assim, meu Deus, se eu falar não, vão arranjar outra pessoa pra fazer, e outra pessoa pode ser melhor que eu, nunca mais vão me mandar nada. Eu já entrava numa paranoia, assim.
Mas você tem, por exemplo, a gente tá falando de Trump, e Trump realmente tem gente que fica com essa, um pouco de medo, assim, de, enfim, achar que, como a gente falou, né, tem ambiente e ambiente, mas às vezes medo de perder aquela oportunidade, medo de às vezes parecer que é preguiçoso, preguiçosa, que não consegue gerenciar o tempo, enfim, em várias formas. Eu até fiz uma vez um vídeo explicando para as pessoas como é que elas conseguem se livrar disso, né, e falar não de uma forma inteligente aí. Para pessoa, pro seu chefe não achar que você tá sendo preguiçoso. Mas pro ambiente pessoal, que eu acho que é o que mais pega essa coisa do irlandês, como é que vocês acham que isso afeta, né, a relação que nós brasileiros temos com os gringos? Essa coisa de a gente não saber falar não. Você acha que te desaponta muito eles? O que acontece?
Eu acho que dá a impressão, talvez, de menos reliability, assim. Uhum. Menos, sabe, mais difícil de confiar. Porque parece que você sempre vai falar sim, então não dá pra saber se você realmente tá falando sim porque você realmente quer, porque realmente é importante pra você, ou se você tá falando sim porque você não consegue dizer não.
Uhum.
Então eu acho que talvez isso que incomode.
Às vezes não é nem uma resposta de alguma coisa assim, você pode fazer tal coisa? Sim, porque você nunca falou. Mas é você enrolar pra dar um negócio, assim, sabe? Tipo,
você
quer, você prefere esse aqui? Aí fala, ah, pode ser. Sabe, tipo esse tipo de não falar não.
Ah, isso aí é um saco também, não tomar decisão. Mas aí é o que irrita o Edu, não é coisa que irrita o irlandês.
É muito parecido pelo que a gente tá vendo nesse episódio.
O Edu mora já é irlandês já, né, praticamente.
Já é irlandês.
Mas é que tem esse negócio de falar, né, de realmente a pessoa não ser decidida, é um problema. Mas o não, tem esse problema que a Mar falou que eu acho muito interessante, que é a coisa de você perder um pouco da força do seu sim,
é.
Entendeu?
Uhum.
Porque você fala assim pra tudo e nem sempre você cumpre com o sim que você falou. Então essa coisa, vamos marcar, tá meio relacionado diretamente ao sim, que é você encontrar alguém e quer marcar e você não consegue falar não e fala que tudo bem, ou o gringo te chama pra alguma coisa e você sim, e aí não faz,
uhum.
Fica aquela enrolação. Então, às vezes é melhor você falar que não, vai parecer duro no começo, mas a hora que você se acostumar, é maravilhoso, é libertador.
É.
E aí a sua vida flui.
Sim, eu tô trabalhando diariamente nisso, assim, pra poder falar mais não, sabe? Tentar entender realmente o que eu quero e dizer não pro que realmente eu não prefiro ter na minha vida. Então, recomendo pra todo mundo.
Mas sabe por que a gente não fala não, Mar? Porque a gente se preocupa demais que os outros pensam. Isso é um problema do brasileiro também.
Com certeza! Não, tem várias coisas que levam a gente a falar não. Tem o FOMO, né? Tem que se preocupar demais com o que os outros pensam. Mas se preocupar demais com o que os outros pensam, inclusive, é uma coisa que também costuma incomodar muito os irlandeses.
É uma coisa que os irlandeses fazem muito, é não se preocupar com a opinião dos outros.
É verdade.
Eu percebo. Tipo, então, eu imagino que seja por isso que eles acham. Talvez não se irritem, né? Como é o nome, mas eles acham estranho, talvez, o excesso disso.
Sim.
É, a gente se preocupa demais, acho que até mais de forma superficial com o que os outros pensam do que de forma, não sei explicar essa palavra, é muito difícil. Eu tô pensando aqui, mas a gente às vezes pensa, por exemplo, de como as pessoas vão pensar e não necessariamente é uma coisa assim de do que você crê ou não crê, não é necessariamente uma coisa que você, uma ideia que você tá defendendo ou não. É às vezes uma preocupação superficial de coisas externas, de fisionomia, de roupa, de perfume, de marca, de qualquer coisa. Então essa é uma preocupação que a gente tem muito, que foi de criação de, né, de, no Brasil. Isso talvez vem de muitos países que passaram por muita pobreza, tá, gente? Em muitas fases. Eu sei que a Irlanda passou por pobrezas também. Então, por isso que a gente tá falando que é uma generalização nesse caso aqui. Agora eu tô passando panos quentes. Mas que é o seguinte, você pega aí num caso da China, da Índia, que o consumo de carne aumentou. Não é porque as pessoas ficaram com mais vontade de comer carne. É porque é uma demonstração de riqueza comer carne. Então, comer carne é símbolo de riqueza. E eles comem mais carne pra demonstrar que eles têm mais poder aquisitivo. Então, tem coisa que não é necessariamente... Às vezes você nem percebe o que você tá fazendo. É da cultura. E aí você, pô, realmente, eu tô aqui... Por que eu tô tendo que me gabar com isso? Por que que uma pessoa vai numa balada e paga uma fortuna num kit lá de coquetel, lá de aquelas vodka de garrafa aqui,
uhum.
E mais um camarote, não sei o quê, e tem a pulseirinha de tal cor? Às vezes é muito mais pelo status, porque a pessoa compra esse negócio todo e fica na pista, sabe? Ela compra o camarote e fica na pista, mas ela quer mostrar que ela tem acesso ao camarote.
Sim.
Aí a pessoa compra uma roupa que tem um símbolo da marca gigante, porque pra ela é o acesso, né? Então a gente tem muito essa preocupação com o que os outros estão achando. Isso, de novo, temos gerais, tá, gente? A pessoa que tá pensando em fazer intercâmbio já pensa um pouco diferente. Então, quem tá ouvindo aqui, às vezes fala assim, nossa, mas eu não sou assim.
Tudo bem.
Às vezes você já tá com a cabeça diferente, você já tá querendo sair do padrão.
Sim.
Mas se você observar, é natural isso, é natural.
Tem uma coisa que acontece, na verdade, nesse aspecto, que é muito específica do intercâmbio, que eu sinto isso também, que é na hora de falar inglês. Que você fica muito, meu Deus, sabe? Tipo, será que estou falando certo? Muito preocupado com o que os outros vão dizer. Até, às vezes até mesmo os outros brasileiros, sabe? Tipo, será que o outro brasileiro vai julgar meu inglês? inglês. E aí você fica tão travado que você não treina e você não se desenvolve tanto quanto você poderia ter se desenvolvido, sabe?
É, e a gente esquece que, por exemplo, do mesmo jeito que quando um irlandês ou qualquer gringo tá tentando falar português e a gente acha bonitinho, se a gente tentar falar inglês e falar errado, eles não vão achar que a gente é burro, nem que a gente não sabe falar direito, eles vão achar super bonitinho, a gente tá se esforçando, eles vão querer ajudar, né, pelo menos na maioria das pessoas. Então, tem isso também, né, que aí vem muito dessa coisa da gente ter esse complexo de inferioridade ou de se achar pior. Então, por que que quando eles falam é bonitinho e quando a gente fala a gente é burro ou não sabe falar direito? Fala do jeito que tá falando mesmo e vambora. Segue o jogo.
Vídeos franceses aí.
Opa!
Fala que é uma merda, mas então aí. Fala como se fosse fluente.
É verdade. Maria Carey em vez de Mariah Carey.
Marie Carré, é. Ou espanhol também, né? Mesma coisa.
Ah, gente.
É verdade. E por falar nisso, né? A gente falou aqui dessa preocupação. A gente, talvez, justamente essa coisa do inglês, que a gente fica preocupado, a gente acaba tendo essa síndrome do cão vira-lata.
Sim.
Que a gente se colocar de forma menor do que todo mundo. Isso é uma coisa que, não sei se necessariamente vai irritar, mas eu já percebi, eu já recebi esse feedback duas vezes, eu ouvi. Não foi pra mim o feedback, mas eu já ouvi ser dado esse feedback pra brasileiros, que é, às vezes, a gente quebra uma oportunidade, eu não vou dizer que uma oportunidade, mas a gente tira uma positividade de uma situação quando a gente se menospreza. Vou tentar explicar pra vocês isso. Aconteceu numa situação que ia ter uma apresentação que uma pessoa especialista de uma área, se eu falar área, acho que vai entregar a pessoa, mas especialista de uma área, ela ia explicar uma coisa, tá? Ia dar uma palestra, né, pra dentro da empresa sobre isso. E aí a pessoa começou falando assim: então, quero primeiro me desculpar pelo meu inglês, tá? Que eu não falo tão bem, meu inglês é meio ruim, e darará. E aí começou o assunto. Ela já começou negativa.
É.
Já começou jogando pra baixo, sabe? E aí fica todo mundo pensando assim. Aí todo mundo começa a reparar no inglês que não é tão bom que ela falou, entendeu?
É.
Foi assim: fala, brother, porque você vai falar de um assunto que você não vai dar aula de inglês pra ninguém ali.
É verdade.
E é a pessoa que se caga com isso.
Às vezes a pessoa bota atenção em cima do inglês dela, que é uma coisa que ninguém nem ia ligar, e agora todo mundo vai prestar atenção, só porque ela disse.
Isso, ó. Não repare a mancha de molho de tomate na minha camiseta branca, mas deixa eu contar pra vocês uma história de, sei lá, engenharia. Aí você fala, porra.
Só consigo ver a mancha agora.
Você só vai ver a mancha, é. E o que tem a ver falar da mancha de macarrão na roupa se você vai falar de engenharia, sabe?
Sim.
Fala que tem que falar. E essa preocupação aí acaba, enfim, colocando a gente em situações no qual a gente perde essa oportunidade. Você já se colocou abaixo, né? Então você já começou, você desceu um degrau pra ir lá fazer essa situação. Então não desça um degrau. Se apresente da forma que você é.
Olha, que bonito, hein?
Nós todos os últimos temas foram ótimos pra vida, né? Não só aqui.
Exato, é verdade.
Tipo, não faça isso.
É verdade.
Muito bom, e essa frase final de impacto aí foi muito boa, viu, Du? Com essa, acho que dá pra dar tchau.
Olha aí, falar em descer um degrau, Nini, você vai subir descer um degrau fazendo esse exercício?
Eu vou muito, na verdade, vou ficar pendurado durante 30 minutos, no mínimo.
Reformer Pilates, é isso aí, é.
Pendurado? O que que é? Por que que é isso? É uma corda que te pendura?
Não, não ferro, me pendura de ponta cabeça.
Manda pro Edu depois, Nini, o Reformer Pilates, ele vai gostar.
É absurdo.
Vou mandar depois.
Então tá, então com uma pendurada no ferro do Nini, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Não se esqueçam mais uma vez da Green Friday que tá rolando e mandem fotinhos, comentem nesse podcast. Manda a situação, como é que você tá. Se você marcar a gente lá no Instagram, a gente vai repostar.
Sim.
Manda seus comentários por lá. E olha só, eu tô sabendo que quem estiver participando desse podcast aqui, quem ouviu até o final, a gente vai deixar aqui uma palavra secreta, que quem responder e comentar essa palavra secreta, eu vou mandar um presente direto no seu WhatsApp.
Eita!
Só que você tem que entrar no WhatsApp lá do nosso Green Friday. Eu vou mandar especial pra você. Se você falar pra mim, se você entrar no WhatsApp, a gente vai abrir, você vai mandar essa mensagem, essa palavra, e você vai ganhar alguma coisa de mim, que eu não vou falar o que é ainda.
Adorei!
Sabe qual que é a palavra? Qual que é a palavra, Nini?
Amor.
O que vocês falaram?
Pilates. A palavra é Pilates. Quem entrar no nosso grupo de WhatsApp, manda por direct, ou você postar no Instagram Pilates.
E marcar o IW.
Eu vou saber que você é você, eu te mando um direct com um link, com uma coisa muito especial.
Muito bom.
Olha só, já quero, já vou marcar também.
Curiosíssima.
Então com o Pilates vocês encerram a noite de hoje. Gente, muito obrigado. Um beijo.
Beijo.
Beijinho, até a próxima. Tchau.
Tchau.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.